Salve, salve, rapaziada! Tudo bom com vocês?
Bola ao ar para mais um Arremesso Cast.
Lucas se emocionou.
Ah, mas é isso aí, a gente tá ao vivo.
O Henrique demorou, irmão, tem que chamar a galera, né? Já falou que tá ao vivo. Pô, é o cara isso. Não fala, tem que falar.
É isso aí. É, estamos ao vivo aqui pelo YouTube, no nosso canal. Se você chegou até aqui exclusivamente pelo YouTube, já se inscreve no começo. Nós somos o Arremesso Cast, eu sou o Henrique e mais uma noite eu estou aqui com ele, Lucas, e também com o Marcelo.
Salve. Agora sim, salve, salve, rapaziada.
Aí sim. Boa. É, episódio de número...
97.
97.
97?
Acho que
episódio,
é.
Episódio número 97 de O Arremesso Cast. É um episódio, cara, de começo de temporada, né? A gente tem...
98.
Episódio 98 do Arremesso Cast. Episódio de começo de temporada. Os times estão com média ali de 7, 8 jogos realizados. E já tem alguns times que estão despontando. A gente vai destacar a fase atual de alguns times e entender se temos cavalos paraguaios, se não, se são campanhas consistentes, o que esses times têm mostrado. O Lucas também trouxe um ponto importante para a gente debater, que é a corrida inicial pelo MVP, né? Quem são os caras que estão se destacando versus a campanha dos times. E é isso aí, vamos começar mais uma live.
Bora,
vamos lá. Vamos começar a live, então. Vamos falar das notícias, os breaking news, né? Acho interessante a gente falar do que aconteceu mais recentemente aí. Primeiro com essa notícia esquisita aí do Kelly Oubre Jr., né? Que a gente estava comentando agora há pouco. O cara foi simplesmente atropelado, cara. O Sixers é tão zicado, né, velho? Que tá fazendo um ótimo começo de temporada.
Meu Deus,
é. Conseguiu achar alternativas aí pra saída do Harden. E um dos jogadores que tem sido fundamentais desse time... Não fundamentais, mas tem sido uma peça importante, né? O Kelly Oubre Jr.,
boa.
Todo mundo lembra, jogou no Golden State Warriors. Ele tava onde antes de vir pro 76ers?
Tá, mano, eu não...
Você tá mutado, Henrique, você falou, mas você tá mutado.
Tava no Hornets.
É isso mesmo, tava no Hornets. Caraca. E, cara, ele foi simplesmente atropelado, passou por por alguns exames, fez um check-up lá pra ver se tá tudo certo. Parece que ele deve perder alguns jogos inicialmente, mas não foi nada muito sério. Então, deve acontecer dele perder alguns jogos, mas que zica do 76ers, né, cara? Até quando as coisas deram certo, começa a dar errado.
Foda. O Oubre Jr., ele parece que ele é o pilar da crise James Harden versus Daryl Morey, porque o Oubre Jr., fofoca, tá? O Oubre Jr. pega a ex do Harden.
Focou na total. Meu Deus do céu, que
o
isso,
pega
cara?
A ex do Harden. Uma nossa, parada maluca.
Devin Booker, aquelas treta lá, cara.
É, mano, exato. Essas minas que só se relacionam com os caras da NBA, tá ligado?
As Maria... Eu não sei como que é. No futebol é Maria Chuteira. Como que
Maria...
Você
Maria Testinha.
Maria Pé Gigante, sei
Maria...
lá.
Maria Bola Laranja, sei lá, velho.
E aí
Maria
parece que
Bola
é algum...
Laranja.
Maria Bola Laranja.
Meu Deus.
Desculpa aí a nossa parcela da audiência feminina, né? Mas existe um núcleo de pessoas, de mulheres que só se relacionam com jogadores da NBA. E é um dos pontos, né, que parece ser o pilar da briga entre o James Harden, que vamos falar dele daqui a pouco, e do Clippers, entre os 76ers, mas o Oubre Jr. que estava fazendo uma campanha excelente. O Philadelphia ganhou recentemente do Boston e assumiu a liderança da conferência com uma campanha de 7 vitórias e uma derrota apenas. Exato, está 5-1 na conferência com 5-0 em casa, mano. Com 7 vitórias seguidas. E hoje estão jogando e estão ganhando, né? Com o Embiid na corrida pro MVP. Então tá dando tudo certo lá. Tudo certo. E aí...
Quem diria, hein?
Quem diria, né? E aí,
nós não diríamos.
O principal jogador dos caras é atropelado, mano. Literalmente.
Porra, tem certas coisas... Eu vi a galera falando do futebol lá. Tem certas coisas que só acontecem com o Botafogo. No basquete, tem certas coisas que só acontecem com esses times, né, cara? Knicks, 76ers. Sempre essas carniças que tomam no cu.
Então, há 15 anos sem ser campeão, sei lá, 20 anos, nem sei quanto tempo tá assim, né? E,
o Sixers? O Sixers, o último título que ganhou foi na década de 80, pô.
É, exato. Sei lá quanto tempo tá. É uma das maiores secas aí da NBA, né?
É, mano? Tem mais de... Nossa, tem quase 40 anos, velho, que eles não ganham título.
É, exato. E o Sixers é o quinto melhor ataque, 117.5 em rate ofensivo. E a quinta melhor defesa. Só toma 106 pontos por jogo, né? Nesses jogos de começo de temporada que é 130, 140... Os caras estão com um defensive rating muito bom. E, bom, o Lucas deu a notícia. Parece. A princípio, ele não vai ter... Não teve nenhuma lesão que acabasse com a temporada. Tipo, não rompeu o ligamento.
Era um risco, né?
É, quebrou nenhum osso e tal. Mas ele foi atropelado, mano. E é o seguinte, nos Estados Unidos, mano... os quarteirões são gigantes. Gigantes. Ninguém anda a pé lá.
Tem nem calçada naquela porra, velho.
Tem nem calçada. E os carros andam, mano, a 200 por hora, tá ligado?
Os caras
no bairro, no bairro residencial. Então, mano, porra, vai sair porra, imagem.
Vacilou aquele hoje.
Porra, vai sair imagem, aconteceu alguma coisa. A NBA está investigando o caso também, né? Pra saber se não foi, sei lá, o James Harden que atropelou o cara.
Sim.
E é isso, né? Pô. Pray-ups, todo mundo rezando aí pelo Aubrey Jr., que não tem nada a ver com nada, tava jogando seu basquete aí.
Já tá de volta aí, vai fazer nada. 76 aí tá iludindo a galera nesse começo de temporada, mas já voltou ao normal. Mas enfim. Bom, além dessa notícia, acho que vale a pena a gente também repercutir alguns times que estão surpreendendo bastante nesse início de temporada, tanto negativo... Principalmente negativamente, né? Acho que entram nesse hall o Memphis, né? Porque a gente já tinha dito isso na última há dois episódios atrás, se me falha a memória, sobre a saída do Ja Morant, como está impactando o time, como o time não consegue se firmar essa temporada, que era uma coisa bem comum até a última, né? A gente viu o Memphis aí bem quando estava sem o Ja, né? E agora um time que entrou totalmente, mano, perdido para essa temporada e já amarga aí. Um tanque praticamente forçado, né, nesse começo de temporada. São duas vitórias e sete derrotas, né? Não, duas vitórias e oito derrotas pro Memphis Grizzlies.
Que difícil. Era o Ja Morant? É o Ja Morant o motivo disso, você acha, Lucas?
Cara, não tem outra explicação, né, cara? Acho que ele é a única peça que tá faltando. A gente teve uma mudança aí no elenco, né, Henrique? O time que tinha até a temporada passada, o Dylan Brooks, né, o seu cão de guarda ali, que realmente era uma das peças mais importantes defensivamente com o Jaren Jackson Jr. E, cara, a gente tá vendo... Também outro jogador que caiu muito, hein? Queridinho do Marcelo, o Jaren Jackson Jr. Caiu né, muito, mano? De produção da última temporada para essa. Não consegue repetir as atuações, principalmente defensivamente. Parece que o cara tá meio lento, cara, mas...
Pesado,
ele era, né? O cara era bem mais rápido, bem mais ágil.
Tá nem conseguindo pular, caralho.
Pois é. E... Não sei o que você acha, Henrique, mas...
O Memphis, eu vi dois jogos do Memphis, né? E o Memphis, ele tá entre top 10 de melhor porcentagem de menos turnovers cometidos. O problema disso é que é a defesa, simplesmente. Os caras têm os dois ex-MVPs, mano, dos dois últimos anos. O Smart e o Jackson Jr. É um garrafão fraquíssimo. Os caras não têm segunda unidade. É zero, zero, zero. É tipo, vai pro banco, os caras tomam 35 pontos na cabeça.
Nossa,
quando troca o time titular, tá ligado? Não tem uma rotação. O técnico parece perdidaço, assim, não sabe o que fazer.
O técnico foi bem pra caramba na temporada passada, né? Nas últimas
foi
temporadas.
Foi bem. E eu não sei se... Cara, eu não acho que, respondendo o Marcelo ali, eu não acho que é só uma ausência do Ja, porque quando o Ja tava ausente, eles tinham o melhor recorde, né? Chegaram a ter 18 vitórias versus uma derrota, né? Quando tava sem o Ja. Eu acho que é uma questão de adaptação. Eles não treinaram para não ter o pivô,
o Steven Adams.
Não treinaram para isso.
Eu acho
eles
que
treinaram para ter um time, tá ligado? Defensivamente
jogar
decente,
pivô,
sem
né?
o Ja. Exato. Treinaram para estar sem o Ja. Mas não treinaram para não ter o Steve Adams e nem para...
Né?
Exato, para péssimas atuações ofensivas, principalmente, do Jaren Jackson e enfim. Ah, mano, eu não acho que... Eu acho que eles podem arrumar o time ao longo da temporada. Eles não são o time para ser o último seed. Não, definitivamente não são. Exato. É, mas eu acho que, assim, com uma campanha dessa, se você não tem estrelas como LeBron James e Anthony Davis, você não vai começar a temporada com 8 derrotas e terminar na final de conferência. Então, temporada pra mim, a temporada dos caras já acabou, mano. Sério, assim.
Ah, cara. Os caras
não vão pra final de conferência, mano. Os caras não vão pra final de conferência. Não é isso,
não. O Já volta em... A gente tá no 10 14 jogos. Em 15 jogos, né? Ele termina a suspensão dele com 24 jogos cumpridos. 15 jogos. Digamos que o Memphis continue nessa mesma pegada. São 2 vitórias em 10 jogos, 8 derrotas. Mesma campanha do Lakers na temporada passada, hein? Não se esqueça.
Perfeito. Foi isso que eu falei. Então, faz comparação com isso.
Ah, mas você acha que o Já não pode assumir esse protagonismo que o LeBron assumiu?
Mano...
Cara, a gente já viu o Já fazendo chover, cara. Ele teve temporada com média de 29 pontos.
Ô, mano. Lucas, mas eu outro problema, possível, mano. Sim. Outro problema que eu acho, além disso, né, do Já demorar pra voltar, mano, o Já vai voltar com 25 jogos de temporada, mano. Vai estar todo mundo voando e ele vai estar começando, mano. Por mais que, mano, ele treine, não sei o quê, parça, não é o ritmo, mano. Eu acho que, põe 5 joguinhos aí pra ele, mano, começar a fazer um pouco, mano. A gente falou, ó, quem assistiu a tier list, tá ligado? Volta aí. Ó, segura aí, Lucas. Quem assistiu a tier list, volta lá na tier list e vê. Eu não lembro se alguém foi comigo, mas eu falei que o Grizzlies ia ser um fracasso essa temporada, tá ligado? Acho que o Lucas que não concordou só.
Eu defendi.
Porque, mano, é uma receita do fracasso, mano. Tá ligado? Steven Adams fora de Amoran, querendo dar tiro nos outros. Os caras pagando 270 milhões e Desmond Bane, mano. Beleza, ele tá metendo seus 30 pontos, mas, mano... Que aonde um time chega, tendo...
É só ele que joga, pô.
Todas as bolas vão nele.
Mano, o time faz 40 no jogo?
O Grizzlies, eles têm... Eu não sei se é o pior ou o segundo pior. É, offensive rating da NBA, velho. Eu acho que ele perde pra Portland ou ganha de Portland só. Tá ligado? É um bagulho assim,
É o penúltimo, Marcelo.
É o penúltimo? Tá. Pô, você é louco, velho. Fala aí, Lucas. Fala aí que, pô...
Eu não acredito que eles não tenham... Eu acredito no Grizzlies. Pronto. Eu acredito que eles podem se recuperar.
A gente colocou eles em play-in, não foi? Eu não lembro agora.
Sim, mas eles já estão descartando os caras. O Lakers, na temporada passada, foi play-in também. Pra mim, se eles continuarem na mesma pegada, terminarem aí 25 jogos com, sei lá, a mesma 20% de aproveitamento, né? 25 jogos são 5 vitórias... São 4 vitórias, né? Praticamente, ali, arredondando. 4 vitórias e 21 derrotas. É coisa pra caralho.
É como, Lucas, a questão assim,
eles é que eu não acredito que eles vão continuar, não acredito que eles vão fechar 25 jogos só com 4 vitórias, cara.
Isso eu acredito, mano, eu acredito. Ah. Tio, desculpa, mano, o San Antonio Spurs, que, pô, tancou a temporada passada, nessa temporada, o San Antonio Spurs tá com 3-6. É, e assim, só com o jogo pegado, tá? É pegado. O San Antonio não perde por muito. A questão, assim,
cara,
só... Mano, o Portland é um time ridículo e tá em 11º, tio.
Mas isso aí é começo de temporada, você sabe disso.
Não, mas aí a gente tá analisando o começo da temporada. Sem o Ja, os caras vão se afundar tanto que vai ser impossível. O Lakers tinha 2% de chance, mano, de ir pros playoffs. A questão, assim,
playoffs o direto, Lakers, você diz,
ou play? Não, de exato, de chegar aos playoffs, né? Passou pelo play-in, etc. A questão só do que salvou a temporada do Lakers foi a trade deadline. É isso, mudou o time completamente. O Memphis não vai passar por isso, mano. Não vai.
Memphis pega play-in, eu continuo
pensando. Não, pode pegar o play-in. Todo mundo vai pegar play-in. Tem um monte de time que vai pegar play-in. Quem não pegar play-in... Teve uma temporada
playoff, eu concordo. Playoff,
abaixo
eu concordo.
Do ridículo. É. Mas esse time vai para uma final de conferência?
Não. Aí é outra ideia. Aí, de play-in, a gente sabe que talvez o time possa crescer. Né? Ainda mais se estiver completo até lá.
É. E aí, outra coisa.
Troca que traga um pivô também, que é o que o time precisa. Pode mudar a situação.
Beleza, mas quem que vai, mano? Que pivô que vai mudar assim tanto no Oeste? No Oeste, a gente tá falando de Anthony Davis, de Jokic, do Damon Green na defesa.
Mas o time não precisa jogar em foco do pivô, só precisa de um pivô melhor, de um cara do nível do Steven Adams, e não é muito difícil na liga. Ele é um jogador bem mediano pra posição.
Mas quem, mano? O Nurkic? O Nurkic é do... Vocês talvez defenderam o Suns aí em top 5 seed e o 5 do cara é o Nurkic, tio. Quem,
você vai me dizer que o Steven Adams é muito melhor que o Nurkic?
É, mano.
É. Ah, para, Lucas. Eu acho.
É tudo nível, mano. Que pariu, Lucas.
É tudo mesmo nível, mano. É tudo pivô que fala que não fala inglês, caralho. Tô
maluco,
mano. Mano, eu vou pegar os números aqui, a gente vai comparar os números, então.
O Nurkic passa quadro. Vou
pegar pelo o de número Deus. Da puta que pariu aí do número, mas não vai adiantar. Mano, beleza.
Não, sério, vocês estão falando que o Steven Adams é um bom jogador? O Steven Adams é mega mediano, velho. De onde vocês estão tirando isso?
Não, mas, mano... Mano, o Steven Adams, ele é...
Eu acho que hoje falta
relevante a ponto dele afundar a temporada dos caras, mano. Simples. Simples. Não, o Nurkic, ele vai te entregar os mesmos dados que o Steven Adams, de repente, ofensivamente, né? Porque defensivamente ele é ridículo também. Mas ele não... Põe o Steven Adams no Suns e o Suns ganha a porra da NBA, caralho. É isso que eu tô falando.
Ah, para,
exatamente.
O Durão, o Booker.
Exatamente.
Vem comigo, Marcelo.
Exatamente
isso que eu tô falando, mano.
Para, mano. O Steven Adams é bem mediano, mano. Bem mediano.
Bem mediano é um Nurkic, velho. É um Zubat, cara. Pô, pelo amor de Deus, velho.
Um pivô que tem média de 9 pontos, 8 rebotes e 1 assistência na carreira...
Mas tem que assistir o jogo, parça.
Tem que assistir o jogo, tio.
Tá nessa de stats, velho.
Tá bom, vamos ver então.
O pessoal vai achar que o Jamoran é bom se ver só stats, caralho. Porra, pelo amor de Deus.
E não é? Ele é ruim? O cara que tem média de 30 pontos por jogo numa temporada? Ocorre o MVP?
Pô, eu quero... Falando do Suns aqui, já entrando no Bradley Beal da vida... Bradley Beal contra o Lakers fez exatamente o que ele fazia em Washington, né? Foi o primeiro tempo incrível. Ele fez 25 pontos totais e 12 pontos no primeiro quarto. O que aconteceu? O time perdeu, tio. Então o Jamoran é louco pra fazer essas peripécias aí. 30 pontos, highlight na cabeça de todo mundo, perde o jogo. Voltando pro Memphis, o Steven Adams é tão relevante a ponto de afundar a temporada dos caras, porque é o alicerce do time. O Jaren Jackson Jr. só foi de pó porque tinha o Steven Adams ali.
Exato.
Acabou. Tá louco, ele nem jogou a temporada passada, porra.
Ele não jogou a temporada inteira?
Ele jogou 40 jogos temporada passada. Praticamente metade da temporada regular.
Mas o JJJ foi subindo no final também, pô, pra depois.
Não, quando ele tava fora. Ele saiu, tanto que ele não joga os playoffs. Ele começou a jogar.
E aí o Memphis perde os playoffs pro Lakers, né? Obrigado. É isso.
Sim, não, realmente, o pivô fez falta no Exato. Playoffs. Só que o Nurkic, o Adams perdeu da metade da temporada pra frente.
O Memphis não vai trazer um pivô à altura do Adams.
E o Memphis jogou muito bem temporada passada sem o Adams, tá? Vocês não se lembram disso, mas a segunda temporada.
Tava
segunda
sem o Adams e.
Tava. É isso que eu tô falando.
E o Ja também, aham. Uhum. Mas não vai trazer. Jogando. Não vai trazer um pivô suficiente a ponto de retomar a temporada dos caras, mano. Eu acho isso. Não vai, não, mano, vai conseguir.
O problema é quem que o Memphis vai trazer? Thomas Bryant? Sim. Tá ligado? Não, é esses caras que vai aparecer disponível? É esses caras.
Então muda a maneira de jogar, mano.
Exato. Perfeito.
No começo da temporada, realmente, eles tinham talvez se preparado para jogar com 5, que ia tentar cobrir a ausência do Ja. Distribuindo a importância para outros jogadores e foram surpreendidos com a lesão, obviamente. Isso aí conta muito. É isso que eu estou tentando dizer aqui. Eu não acredito que isso vai continuar. Eles vão achar um novo jeito de jogar.
Não,
o time vai se recuperar antes da chegada do Ja. E com a chegada do Ja, o time volta a ser um contender. Para mim, o time tem potencial para ser top 5 da liga. Porém, da liga? Não sabemos... Não, da conferência. E, porém, não sabemos se vai dar tempo, né?
Pegando o Memphis em rebotes, eles são o 20º time da NBA.
Pô, eles 40... não são o top 5 nem da conferência, velho.
Nem da conferência. Não, 49.1. Não, tô falando atualmente, né? Com o aproveitamento
pessoal.
Exato. O primeiro é o Knicks, uma média de 54.1 rebotes por jogo. É isso que falta, mano. Desculpa. É isso que falta.
Sim.
Senhor Jerry Jackson Jr. tem que parar de ficar espreitando gente pra dar bloco, que é isso que ele faz.
E
pegar a primeira bola. Não tem que pegar a segunda bola. Ele tem que pegar a primeira bola. E o que tornou ele de pó no ano passado foi que ele era um bom defensor na posição 4, né? Ou defendendo 3 ali.
Tá bom. Então, só uma... Só para saber se todos estão aliados. Então, alguém além de mim não confia na recuperação do Memphisão da massa?
Eu não confio.
Mano,
O Massaro já descartou no começo da temporada.
Ele descartou antes de começar a temporada. Antes de começar a temporada, ele já tava descartando.
A parada é, mano, não tem como eles forem serem pior que Portland, tá ligado? Não tem, não existe a possibilidade deles serem pior que Portland, que Utah, que, sei lá, que até o Spurs em si, que Detroit, que Washington, que esses times, não tem como, em 82 jogos, não tem como um time ser tão ruim assim, pelo menos um time que tem caras aceitavelmente bons, né, dois vezes depois, exato, e enfim, não tem como, mas, mano, é tipo um Bulls, mano, é um time que... Não. Vai chegar e vai num play-in e talvez chegue numa primeira rodada de play-off, talvez, mas, mano, não vai pra lugar nenhum, tá ligado? Não, sei lá, eu acho.
Realmente eu não sei se passa confiança. Tá,
pegando, e outras coisas.
Pegando um play-in é muito difícil, né? Porque já pega um adversário muito forte.
É, já toma na cabeça, mano.
E outra coisa, pra time que não vai ganhar nada nessa temporada, os caras não tão bem na Copa NBA, que é o começo da temporada.
Perderam então, duas só. Já acabou. A Copa já acabou pra eles.
Perdeu duas num grupo que tem Suns e Lakers. Acabou. A temporada inteira, o ano, acabou. Temporada regular, Copa NBA, playoff, o caralho. Tchau. Esquece, tchau. Ano que vem, mano. É isso. Mantém o técnico e muda o sistema de jogo, parça. É isso.
É isso. Tem que fazer mesmo, não tem jeito. Mas pra essa temporada, ainda há tempo.
Tá bom, beleza.
Mas aí, ó, falaram agora há pouco, vou puxar um aqui pra gente só dar uma comentada, que foi o Phoenix Suns que o Henrique comentou, velho. E aí, vocês acharam que era isso mesmo? O Henrique, eu sei que tá amando, né?
Adorando, tô nas nuvens.
Uma dúvida, esse time já jogou alguma vez completo? Assim, eu realmente não sei, os três já jogaram?
Já jogou, acho que o último ou penúltimo jogo.
Pô, acho que dois jogos só completos.
É, mas tipo, foi aquilo, 20 minutos de um, tá ligado? Não jogou, sei lá, 30, 35, todo mundo, tá ligado? Tá todo mundo voltando de lesão, basicamente, só o Durant
sim,
não.
Sim, sim.
O lance do Suns é que... O Suns, ele... Mano, assim... Ai, mano, sei lá, o que que eu vou falar desse time, né? O Suns enfrentou o Lakers na Copa NBA aí, sexta-feira. É a segunda vez que o Suns enfrenta o Lakers já nessa temporada. Na Copa NBA, eu tava ouvindo um podcast do Lakers específico, que eles soltaram esses stats que eu achei legal. Nenhum time até o jogo de sexta-feira na Copa NBA tinha perdido em casa. O Suns conseguiu perder pro Lakers em casa. Assim, não é um fator... Não foi um fator tão decisivo a energia da torcida, etc. O Durant, mano, ele mostra que ele tem um efeito nos times de protagonismo, mas do meu ponto de vista, negativo. Por quê? Porque quando ele não tá jogando, o time não existe. O time não marca ponto. O time não existe. Durant na quadra é uma coisa, Durant fora da quadra é outra. Era a mesma coisa com o Brooklyn. O que foi a estratégia que eu disse aqui, que todo time deveria fazer lá no Brooklyn, que o Milwaukee fez. Cansou o Durant, o Lakers fez a mesma coisa. O Lakers designou o Prince para marcar o Durant e o Ken Reddish para marcar o Durant. Eles se revezavam e só marcavam o Durant. Os caras não eram altos o suficiente para parar o Durant. O Durant teve um jogo espetacular para mais de 30 pontos, trocando ali com o LeBron James e tal, mas não foi o suficiente para eles ganharem o jogo. Ele teve os stats que o Lucas gosta e ama e tararau, e foi incrível. Mas eles não ganharam o jogo, porque tem um termo em inglês para isso, né? Out of gas. Os caras acabaram, o gás do cara acabou. E o Durant não foi decisivo a ponto de fazer coisas inacreditáveis. E precisava ter um jogo de 50 pontos, ele teve um jogo só de 30 pontos. Só de 30 pontos. O Bradley Beal, mano, ele é uma vergonha. Uma vergonha, porque no segundo tempo ele se esconde. Ele não arma a jogada, ele não sai fundo de bola. Ele não corre como o Curry corre fora da bola para se colocar em posição de ter o arremesso ou de tentar um arremesso. Ele não tentou bola de três, ele não tentou infiltração. Então, assim, gente... O Booker é o cara desse time, mano. O Booker é o cara, e eu falei isso. E o Booker é tão cara que tudo isso que eu falei do Durant não acontece quando o Booker tá na quadra. Porque é o Booker que manda no time. Enquanto o Booker não voltar, É, e esses caras não tem Big Three ali. No máximo é um Dynamic Duo, quando tem Booker e Durant saudável. Mas se você tiver um apelo ofensivo, defensivo bom e souber parar o Durant principalmente, vai sobrar o Booker e ele vai fazer os 50 pontos dele. Mas a chance do Phoenix ganhar é baixa ainda. Então, o Phoenix atualmente está com uma campanha... É, pô, é deveria ser primeiro seed, né? Ele é nono, mano. 4-5. 4-5. Campanha negativa, mas a nossa conferência é extremamente difícil. É Lakers, Warriors, Suns e Sacramento. É extremamente difícil, mano. E a gente joga back-to-back com esses times, né? Todos os times da conferência, né? Jogam mais jogos com esses times. Então, se não moscar... É, se, quer dizer, se moscar nessa conferência, você fica de fora já no começo e luta para play-in. Não é a situação do Suns. Eu ainda acho que ele é top 5 seed esse time. Mas o que tem mostrado é que, principalmente, o Frank Vogel é um técnico defensivo que não consegue fazer um esquema defensivo quando o seu 5 é o Nurkic, tá? E é isso aí. É a análise do Suns aí. Um abraço.
Boa. Ah, cara, eu acho que não tem do que discordar de você. Acho que é bem por aí mesmo. Não tem. Esse time tá devendo muito ainda. E a gente sabe do cobertor curto, que é esse elenco, né? Praticamente o elenco de três jogadores e o resto coadjuvante, né? Então, a gente vai ver o Suns. Se os três não fizerem a diferença absurdamente, e o Bradley Beal. Eu não descartaria o Bradley Beal ainda totalmente, cara, porque a gente sabe que ele é um. A gente sabe pelas temporadas dele em Washington, a pressão, obviamente, é outra. O time é outra sintonia, os adversários são outros, a cobrança é outra, porque o Washington nunca prometeu nada e realmente não entregava nada. Mas eu acho que ele pode ser a terceira peça desse elenco. E, cara, é um time com poder ofensivo ainda que tem como fazer a diferença. Para mim, temporada regular, os caras vão voar, e aí é questão de tempo. Eu não consigo crer que
são esses joguinhos, né? Três...
É, mas aí nos playoffs eu já não consigo botar tanta fé, porque. Esse time vai ter que ter muitos ajustes defensivos. E é o que você falou, depende muito do KD. Realmente,
mano,
é bem por aí mesmo.
A parada pra mim é que, velho, eu acho que pode dar certo sim esse time, mas eu acho que cada um, dentro do Big Three, tem que sim entender o seu lugar, saber o que cada um tem que fazer. O senhor Kevin Durant e o senhor Bradley Beal... Eles não têm que chegar perto de resolver alguma coisa tendo o Booker no time, velho. Tá ligado? Pra mim, o trabalho do Kevin Durant é basicamente assustar, é chamar atenção dentro do jogo pro Booker fazer o jogo e ganhar o jogo. Tá ligado? Porque, lógico, né? Pô, quando o Booker for ali dobrado ou tiverem forçando muito a marcação nele, é aí que esses caras têm que aparecer, mano. Sei lá, pra mim, nem o Durant e nem o Bill têm que... serem as estrelas do time e pegar a bola e meter 40 pontos. Só tem que fazer isso se o trabalho no Booker estiver sendo feito por parte do outro time muito bem, velho. Porque senão é o Booker, velho. Não tem como. O moleque, a franquia ama ele, a torcida ama ele. Ele não costuma pipocar tanto assim nos jogos, né? Talvez em alguns ou outros ali, contra o europeu principalmente. Mas, mano, pra mim é isso, tá ligado? Não tem muito segredo, mano. O Bill, principalmente, tá ligado? É aquilo, velho. É ali, é ajudar. E eu não sei se esses caras estão ali pra ajudar. Eu acho que o Duran conseguiu entender, até porque o Duran, no final da última temporada, ele já tava meio assim, né? Tipo, quando o Booker jogava, o Duran já tava dando um pouquinho mais de suporte. Jogou de pivô até alguns jogos. Né? E agora o Bill, acho que com o tempo, ele também vai pegar esse esquema de saber o seu lugar. E, mano, o Nurkic, pô, ele só tem que, mano, tentar fazer, se ele pegar só, fazer igual o Gobert, velho, pegar só rebote defensivo, tá ligado? E um ou outro ofensivo já tá bom, tá ligado? Não. Mas ele tá bem, o Nurkic, ele não tá mal, não, perto do que eu achei que ia ser, ele tá melhor do que eu imaginava, tá ligado?
Tá então, motivado, tio.
É, lógico, cara, imagina.
Mas o Nurkic nunca foi essa topeira que vocês estão falando, ele
era um
jogador, ele era um jogador que fazia a função dele. Ah, mais ou menos, mano. Do Nurkic no Portland. Nurkic no Portland versus Steven Adams no. Qual que foi o auge do Adams? Foi lá no OKC, né? Naquele time que tinha o Westbrook, né? Uhum. Porra, pau a pau, mano. A mesma coisa.
Ah, não, Lucas. Pelo amor de Deus.
Nurkic estrangeiro,
nunca viu um jogo de playoff, mano.
Que para isso, mano. O Portland foi pra final de conferência com o. Oxi, o Portland foi pra final de conferência com o Nurkic de pivô, parça. Tá esquecendo?
Cara, que ano que foi isso daí? Eu não esqueço. 2019. Você sempre traz essa porra. A única coisa que o Portland tem na vida é essa. Tem um banner lá. Tem um banner lá. Ah, chegamos na final.
Fui varrido pelo Golden State. Fui varrido pelo Golden State da final de conferência. Ah, esse é o banner.
Meu Deus, mano.
Mas ele era o primeiro titular. O que eu posso fazer?
Tá igual as camisas aposentadas do Miami Heat. Tem o Michael Jordan lá, pô. Tá de sacanagem, né, mano? Tem um jogador de outro time. Caralho.
Não, é que você veio falar que um é jogador de playoff, o outro não. Só tô te dando.
Mas é relevância, aqui, mano. É relevância. Quando eu acho que
não, o Batman... Ele não era relevante pra final de conferência?
Tá bom, Lucas. Tá bom. Uma final de conferência no ano blau.
Média de duplo-duplo, hein? Nos playoffs. É.
Não, maravilha, lindo. Ele só vai até o primeiro round.
Duplo,
né?
É foda.
Ele só vai até o primeiro round e perde o primeiro round. Ou seja, ganha dois jogos. Porra,
duplo. É tão filha da puta ele. Média de duplo-duplo em playoffs, mano. Parece que, velho. O cara jogou já, mano. Foi em várias finais de conferência, tá ligado? Você acha que o cara é um monstro nos playoffs?
Né? Trazendo os dados. Eu estou trazendo os dados. Vocês interpretam como quiserem.
Ô, mas o... É da hora ver, eu tô gostando do... Cara, é foda falar isso, né? Mas o Durant, ele tem... Eu consigo enxergar isso durante os jogos que o Marcelo tá dizendo, assim, que ele é um team player, mano. Ele é um jogador de equipe, é. ele quer ganhar, ponto.
E mano, isso é bem verdade, isso é quente, gente.
Ele fala com os caras, ele... Pô, lá com o Steve Nash, ele ficava lá trocando ideia. Não, me fala aí, coach, o que você tem que fazer, etc. E... só que... Pô, eu não sei se... cara, eu acho que existe maneiras de você... Principalmente quando você tem o Bradley Beal no time, que você pode achar que esse cara vai resolver e o outro time usar isso contra você, né? Que é o que o Lakers sofreu com o Westbrook, mano. Que é o seguinte, cara, temos a terceira estrela. Parabéns. Se o caldo engrossar, é você que vai definir. E quando ele vai definir mal. Tá ligado? Então, mano, se todos os times conseguirem fazer isso, anulando o Booker e o Durant e a bola sobrar pro Bradley Beal, o Bradley Beal não vai infiltrar. O Bradley Beal vai peidar na farofa, mano.
Mas, mano, se o time conseguir anular o Devin Booker e o Kevin Durant, aí o time merece ganhar. Você não tem...
É, com certeza.
Mano, pô, pelo amor de Deus, o time tem que ganhar, pô. Então... Se conseguir, mano, isso, pô, aí você merece, pô. Pode levar, cara. Você
precisa dedicar 4 jogadores do seu time pra fazer isso.
Beleza, e aí nos
aí playoffs, o outro é o Luka Doncic, acabou, cara.
E nos playoffs é geralmente isso que acontece.
É verdade,
né?
É verdade.
Cara, mas não sei.
Só completando do Suns aqui, eles são a 14ª defesa. Eu tô em defesa? Não, sim, em ataque. São 14º ataque apenas. Um time que deveria ser ter o poderio ofensivo, uhum, blá blá blá, da liga. Mas ok, né? O Bradley Beal está voltando agora. O Durant, pelo contrário, ele é um dos líderes da liga em pontos. Ele é o terceiro em pontos, está com uma média de 30,2. E é o terceiro em pontos totais, atrás do Curry em primeiro, do Luka Doncic em segundo. O Durant tem 272 pontos já.
O score é gato, né, velho? Não tem o que
falar. Exato. Mas é uma demonstração de que ele tá jogando sozinho. Ok. E é isso. E defensivamente, defensivamente, o Suns é o 11º time. Então tem
Tá bom até.
Tá bom, tá ótimo. Tá ótimo.
Pra quem a gente vê no time ali. Bom, enfim. É muito cedo. Eu acho ainda muito cedo pra
sim,
qualquer coisa desse Suns. Ainda mais por tanto de lesão que teve agora no início de temporada. 2 jogos só dos 3 juntos. Vamos esperar.
É bom que abaixe o hype um pouquinho pro time, né?
Acho que isso até é importante. Pode crer. Boa. Finalizamos Suns, então. Acho que... E mais um time que eu queria trazer antes da gente... De parte que tem um começo assustadoramente negativo. Que acho que vale a pena a gente falar. O Clippers, cara. Clippers.
Meu Deus.
Que chegou... Com a chegada do Harden, o time parece que piorou.
Piolou.
Né? Então... O time tem, acho que só derrotas depois que o Harden chegou. Não, tem uma vitória. Acho que são uma vitória e 3 derrotas, se não me falha a memória. Mas enfim, o time tem mais derrotas do que vitórias desde a chegada do Harden. E, cara, não tá se encontrando até onde a gente tá vendo. O último jogo, se alguém conseguir passar aí, porque eu
O quê? O último jogo foi pela Copa, pô. Mavericks e Clippers.
Nossa, perdeu pro Mavericks, isso.
Tomaram 145 pontos do Mavericks.
145 pois pontos, é. Mano. Meu Deus do céu. Que coisa.
Então, por onde... O que falta pra esse time? Tempo pra entrosar? Esse time não vai dar certo, esse quinteto? Porque o time tá basicamente jogando com o quinteto titular, os cinco que a gente previa, né? Westbrook na 1, James Harden na 2, Paul George na 3, Kawhi na 4 e Zubat na 5.
É, e aí? O Henrique fala porque na semana passada a gente conversou um pouco, Henrique.
Na verdade, tava. A gente falou bastante.
Ele dá o panorama.
Não, mas a gente falou bastante, a gente falou do Clippers também. Mas falou. Como essa troca era empolgante, né? Não de
como... a gente colocou como ok.
Seria uma decepção.
Vocês colocaram como empolgante ou como. Não entendi.
Pô, eu não lembro agora. A gente falou que a troca era boa, mas falou boa. É.
Era boa pro Clippers no momento, depois ia ser.
Mas melhor pro Philadelphia.
O 76ers ia ser bem melhor por causa das trocas. E pro Harden era bom porque era o que ele queria. E, tipo, essa foi a nossa análise. E que tinha tudo pra dar certo pelo passado do Harden e tudo mais. Porém, também...
resolveu acreditar na mágica.
Entendi. Ainda... Cara, sobre o Clippers, mano, é que eu acho que... Eu vi o highlight de... Porque eu queria saber como que aconteceu o espanco, né? contra o Dallas. Tem um ponto que o Dallas tá jogando ajeitadinho, né, mano? O Dallas, puta, tá parecendo o Botafogo no começo da temporada.
A gente fala do Dallas no, mais pra frente. É. Era o ponto positivo, era o time positivo que eu ia trazer, mas...
Isso, mas ó, o que chama atenção é que o Clippers, mano, ele, pra mim, tá? Ele tem uma... O Harden, ele tá fazendo tudo o que ele prometeu. Ele disse que ele era o sistema, né? Eu sou o sistema. Eu não sou um jogador para o sistema. E o Ty Lue, ele não, ao menos contra o Mavericks ali, ele não encontrou uma maneira de enquadrar os caras ali. O Marcelo falou, cara, o que, que cada um tem que fazer lá no Suns? Qual vai ser o seu protagonismo? Mano, o Harden, o que mais chama atenção é como ele matou o Paul George. O Paul George estava jogando os cinco primeiros jogos da... Cinco, não. Os quatro primeiros jogos da temporada como MVP, mano.
Sim.
Paul George estava jogando como MVP. Acho que por isso que vocês avaliaram isso como ok. Porque, cara, é adicionar uma peça. Só sim. Que o Russell Westbrook não deve armar o jogo. Nunca mais na carreira dele. E o Ty Lue sabe disso. O Ty Lue sabe disso. E o que o Ty Lue estava fazendo? O Ty Lue estava usando muito o man para isso, para sair fundo bola, e utilizando o Paul George para definição. Agora, com o Harden é um jogador que ele é extremamente ball handler, né? Ele começa a jogada e ele termina a jogada e ele só finaliza no último passe, né? Na entrega ali, no final do time clock. E para o Paul George, isso não funciona. Porque o Paul George, ele tem o melhor... Ele faz pontos melhor criando o próprio arremesso, tá ligado?
Sim.
E o Kawhi chama muita atenção por ser o Kawhi, por ser muito bom ainda. E, mano, esse fator tá matando o time, porque aí os caras pegam a bola, o Harden quer fazer o jogo dele. E se o Harden tivesse, no Lakers... no Denver, se o Harden tivesse num time que tem um big muito bom, isso seria incrível. O Harden fez o Embiid ser o MVP, gente. Vamos lá. O Harden era líder da liga em assistências, tá ligado?
Ele terminou a temporada passada, né?
Exato. O Clippers não é esse time. O Clippers tem um Zubat. O Clippers tem um 5 muito móvel, mano. E tem os seus jogadores de perímetro ou jogadores scores ali criando o próprio arremesso. Então é disfuncional, tá ligado? Não vai, mano, não vai. E outra coisa, o Harden não defende. O Westbrook não defende. O Paul George é incrível. O Kawhi Leonard é incrível defendendo. Mas, mano, fica muito desbalanceado. Aí o que acontece? Eles tomam um ponto, tentam correr. Contra o Dallas foi isso. Tomam um ponto, tentava correr. Não armava a jogada, não matava, não fazia ponto. Tomava ponto, corria. Não armava a jogada, não matava ponto. É isso. Mano, 32 pontos para a maior liderança do Mavericks contra o Clippers. E desculpa, quando virou o primeiro tempo, mano, o Kawhi e o Paul George estavam entregues, mano. Entregues, assim. Não queriam nem jogar, não queriam fazer porra nenhuma.
Ah, mas a diferença já estava gigantesca, né, mano?
Não, mas, pô, pelo menos faz seu jogo, né? Eu acho que na NBA é assim, né? Que
eu tô falando.
Ah, mano, eu não vou perder essa porra aqui, eu vou... O Paul George não fez isso. E, mano, é horrível falar isso aqui, porque eu quero que o Clippers vai tomar no cu dele. Mas é horrível ver o Kawhi e o Paul George, mano, desanimados, tá ligado?
Cara, mas... Você não acha que esse time ainda, o Tyler ainda tem opções pra mudar esse time? Eu acho que o elenco do Clippers é bem vasto, cara, pra você ter algumas mudanças ali. Você tem o PJ Tucker no banco, é um cara que a gente sabe que defende muito.
Não,
talvez...
o PJ Tucker começou de titular. Ele tá jogando como no quinteto titular, não, o PJ Tucker.
Agora sim, mas teve alguns jogos, pelo menos que eu vi, que o quinteto titular era o 5 que a gente falou. Eu acho que esses 5 não podem ser titulares juntos, principalmente.
Mano, o Westbrook tem que ser banco. O Westbrook tem que ser banco.
Exato, eu também acho. Ele tem que liderar na segunda unidade.
A gente comentou isso.
Como. A gente falou isso semana passada.
Perfeito. O Tucker, ele defende pelo James Harden.
Sim.
E por ele mesmo, beleza. Sim. O Zubat não é um garrafão imponente e tal. O Kawhi é um baita de defensor. E o Paul George é o score. Então, mano, é foda. O Harden.
Eles precisam de um Harden do Philadelphia. Eles não precisam de um Harden de Houston. Que, pô, excelente, se o Harden. Mano, se o Harden acha. Se ele, na cabeça dele, ele acha que ele ainda é aquele Harden, mano, desculpa, ele é muito presunçoso. Aí ele tem que se fuder. Muito da hora mesmo, tá ligado? Mas, mano, se ele só fizer o que ele fez no Philadelphia, aí eu acho que foi... Pô, a gente comentou, velho. Pô, não tem como o cara que fez o que fez na temporada passada, ele ia atrapalhar tanto o time quanto, na minha opinião, nesse primeiro jogo ele atrapalhou. Porque ele atrapalhou o Paul George, que o Henrique falou. Pra mim, ele atrapalhou muito o Kawhi também, tá ligado? Ele atrapalhou o time todo, mano. Pô, dá um nervoso, tipo... Pô, eu acho que o Harden, né, pô... É uma comparação mais de magia, tá ligado? Que eu tô falando hoje. É muito parecido com o Trae Young da vida, em nada mais, tá? Mas apenas nisso que eu vou falar. De que, mano, o cara erra 5 bolas, step back, pá, não sei o quê, do logo e tal. Quando ele acerta, todo mundo vai à loucura, tá ligado? E acha que tá tudo bem, porque, mano, você viu o que o cara fez, mano? Você viu que o cara acertou? O cara acertou a bola do logo, cara. Ele deu step back, o cara caiu no chão, beijou o chão e ele acertou a bola. Mas, mano, agora acho que até menos, porque o Harden nem isso tá conseguindo fazer, mano. Pô, esse primeiro jogo, ele deu um passe, velho, que foi um bagulho absurdo, mano. Ele simplesmente jogou a bola pro alto, cara. Foi pro narrador lá, o narrador pegou a bola, mano.
É muito engraçado, o cara fala, ei, tá vindo aqui,
mano. Então, velho, pô, esse jogo de hoje, eu vi dia 12 agora, mano, ele pega a bola, tipo, o time inteiro correndo e não sei o que, tentando, e aí ele pega a bola, olha pro aro, ele com uma mão batendo bola, com a outra ele limpa o tênis, tá ligado, ora, e só chuta, mano, e dá um airball ridículo, tá ligado? E a bola volta nele, ele vai tentar de novo e toma um bloquezaço na cara do JJJ. Do JJJ, não, do... Sei lá o nome do cara lá. Enfim, mano. Mano, é isso, velho. Perfeito, o Harden, pra mim, não tem que... Ele tem que ser o Harden do fila, velho. E aí pode dar bom. Pode.
Exato. O Ty Lue consegue. O Ty Lue consegue, mano. Consegue colocar esse cara na linha. Ele queria sair.
Consegue, eu também acho.
Consegue. Só vai gerar tempo. Mas... numa conferência, numa divisão, desculpa, extremamente difícil. Extremamente difícil, mano. Pô, é foda. Os caras conseguiram um feito que eles não conseguiam há décadas, desde 2020, que foi perder pro Lakers, pô. Tá maluco? Os caras sempre conseguiam fazer essa porra. Mano, é foda. Eu queria muito. Eu tenho pena por causa do Paul George, mano. É foda falar um bagulho desse aqui. Porque o Paul George tá me ganhando por causa da porra do podcast dele lá.
É bom, né? O podcast dele é bom.
Ele é fã do Kobe. Aí ele fala umas paradas. E aí as opiniões dele é boa. E tarará. E ele tem um tênis da hora. E não sei o quê. Mano. Mas é. Puta, é foda. O Ty Lue, quando o Ty Lue vai conseguir resolver isso, a gente, pô, pode acompanhar até, acho que o All-Star Game é um bom ponto, assim. E o Clippers ainda pode pagar muita grana, e o Clippers, sim, diferente do Memphis, pode mudar, trazer mais peças ali pra trade deadline, né?
Sim, é um mercado muito é um time que atrai jogadores. E o elenco tem peças que ainda podem ser trocadas. Né? Tem jogadores valiosos ali, principalmente o Terce Mann. Ainda é uma peça aí que o mercado vê com muito valor, né? Então, acho que esse time tem os ajustes que o Taylor pode fazer, que eu acho que o elenco atual é muito bom, é muito completo, te dá muitas opções para o treinador, né? E tem essa questão do mercado, que pode atrair jogadores. Então, acho que é questão de tempo desse Clippers melhorar, mas o Westbrook não pode ser titular, de maneira alguma, desse time, não importa a formação. Não importa a formação. Não importa a formação.
Não pode, mano.
Boa.
Obrigado. Obrigado, Lucas. Acho... 2 anos depois. Tá tudo certo. Nossa, o Westbrook era o melhor jogador do mundo pro Lucas. 2 anos depois, esquece.
Era uma zica, né, cara? Eu queria ganhar aquela aposta de você do Clippers com o Lakers. Boa. Mas agora vamos falar também de coisa boa, cara. De coisa que a gente criticou no nosso episódio da presunção do que a gente previa para os times da temporada, que é o Dallas, né, cara? Que tá surpreendendo. O Dallas que tá surpreendendo muito
tá.
E tá com uma mega campanha positiva, né, cara?
Pô, deixa eu...
Surpreendendo geral.
Ó, eu posso falar um bagulho aqui? Tipo, ó, eu não vou ser contra isso que o Lucas tá falando, longe de mim, tá ligado? Falar um bagulho desse. E o Dallas tá realmente muito bem, velho. Pô, o Rookie lá é bom, o Kyrie o Kyrie tá meio que aceitando a sua rolha ali, tá ligado? O Luca é mágico. Mas, mano, o Dallas pegou uns times meio fracos aí também nesse rolê, né, velho? Pô, ele tomou um cacete do Nugget, do Denver, mas que não deu assim.
Ali foi
não deu pra começar, tá ligado? Não teve aquela chancezinha, não existiu, tá ligado? Então, eles ganharam de muito time meio ruinzinho ali, um Bulls, um Hornets, um Grizzlies, tá ligado? Um Nets... E teve um começo de temporada, uma tabela, né, mais tranquila, na minha opinião, tá ligado? Mas isso não tira o mérito dos caras, né, pô, os caras estão muito bem. O Luca, ele tá, pra mim, ele tá correndo mais, tá ligado? Não sei, parece que ele tá mais leve, eu não lembro se ele tá aparentando tá mais magro, mas eu tô sentindo que ele tá dando um ritmo um pouquinho... Ele tá um ritmo um pouquinho diferente das últimas temporadas, tá ligado? Não tá mais tão travadão igual ele era, tá ligado?
Ô Marcelo, eu acho que ele adicionou um fator que não tem a ver com físico. Quer dizer, tem a ver com a aparência física.
Uh-huh.
É, ele acelerou o jogo dele.
Exato. Que era lento, a gente sempre
que
falou
era demais.
E todo mundo falou.
Nossa. Mas que era demais, assim, numa velocidade estranha, assim, tá ligado? Não é igual o James Harden, né? Não é isso. Ou o Chris Paul da vida. Parecia que o Luca, ele queria prever o movimento do cara, ele jogava com isso, fazia parte do swag dele, né? Mas agora eu acho que ele tá com um pace melhor, assim. E sabe o que é muito foda, mano? Que eu não sei se é isso, mas o cara é treinado pelo Jason Kidd, né? Porra, isso é muito foda, né, mano? O Jason Kidd foi pra uma final de NBA lá com o extinto Brooklyn Nets. É extinto, não, desculpa. New Jersey Nets. Por isso que era extinto. E, pô, ele foi capa, ele é já, enfim, não foi MVP, né, não lembro, mas ele era cotado a ser MVP na época, mas ele foi capa de jogo.
Foi um dos grandes point guards da sua era.
Exato. E ele tinha esse estilo de jogo a lá Steve Nash, né, de correria, de finalização rápida, de definição rápida e tal. Então, mano, eu acho que é uma puta
escola. Tá lembrando mesmo.
Só que, pô, a gente tenta achar, né, será que o Luca tá mais magro, mais fino? O pace dele mudou, assim.
Pois é.
Eu não sei se o Marcelo ia completar pra falar.
Não. Era basicamente isso, mano.
Ó, sobre o Dallas. O Dallas, ele, apesar de ter essa campanha incrível, de o Luca ser o líder de pontos na NBA, né? Ele tá com média melhor, né? 32,9. Ele ainda, em pontos totais, ele tá atrás do Curry, 296 pontos. O Dallas, ele só é o 24º time em rating defensivo, tá? Então, mano, sei lá, não é muito confiável. O Dallas pega pouquíssimos rebotes, 47,3 rebotes por jogo. Pensa, né? O time com o melhor aproveitamento de rebotes pega 54, mano. tá ligado? Que é o Knicks na liga. Ah, ofensivamente, incrível, eles são segundo.
Uhum, sim.
O que pode preocupar, porque é aquilo que o Marcelo falou, quando pega um time bom, um time que defende e ataca bem, como o Denver, e que tem um garrafão foda, o time não vai para lugar nenhum, né? Então, eu prefiro me abster de colocar, dizer se acabou a temporada, se vai ser um sucesso ou não, tal. Mas é uma campanha lá Utah Jazz de Donovan.
Posso, eu chuto que eles vão, né, para, eu acho que eles, esse ano, eles vão para os playoffs, mas esse time, esse Dallas não é o Dallas, tipo, da temporada em si, tá ligado? Pô, né, acho que o final da temporada do Dallas vai ser um pouco mais turbulento do que está sendo esse início, velho.
E só para completar a minha parte do Dallas, se eu fosse o general manager lá dos caras, eu tentava fazer uma primeira parte da temporada incrível para chamar a atenção da liga e trazer alguém foda para compor um garrafão.
Sim.
E aí você ir para as cabeças. Porque o Doncic e o Irving, eles são clutches, mano. É o anti-Bradley Beal. É o anti. Tá ligado? É o anti-James
Harden.
Westbrook. James Harden. Mano, os caras são decisivos, tio. São decisivos,
O Irving, ele tá quietinho recentemente, aí o pessoal tá voltando a gostar dele, caralho. Tá engraçado. Porque ele tá quietinho, e aí eles, nas redes sociais dele, ele só posta coisa, tipo...
trampo, mano. Só bagulho de
trampo. Doações. Isso, tá ligado? É, não, então, é só, tipo, doações, só coisas beneficentes e tal, e não sei o quê. Aí o pessoal tá voltando a gostar dele, velho. Aí ele, consequentemente, acho que ele tá pensando mais em jogar e não ficar falando bosta. E ele tá bem, velho. Pô, tá da hora de ver o Irving de novo, mano. Pô, pelo amor de Deus.
Muito foda, né?
Boa. Boa.
Mas é isso. O Luca é o terceiro no MVP?
Isso. Já vamos passar para a lista dos prováveis. Da primeira lista, né? As primeiras atualizações da corrida de MVP. Mas o Marcelão me lembrou aqui também de um time que está devendo, né, Marcelão?
Exato.
Um time que a gente não pode deixar passar.
Não pode.
Que é o contender do Oeste junto ao Celtics, o Milwaukee Bucks, né, cara? Um time que a gente realmente fez muitas apostas no time. E até agora, alguém tem a campanha do...
Pô, todo mundo, né? Todo mundo apostou a vida nesse time, pô.
Deixa eu pegar aqui a classificação atual, só para passar, o Bucks está em vírgula. Sétimo.
Obrigado. Todo mundo, vírgula. Obrigado.
Ora. O Milwaukee Bucks é o sétimo da conferência Leste, com a campanha 5-4, né, cara? Parece que essa duplinha aí, Giannis e Lillard, ainda tá pegando no tranco, né, Marcelão?
É, mano, eles não jogaram muitos jogos juntos assim, né, velho? Mas acho que os poucos que eu vi, pareceu que... É lógico, né? Eu acho que não tem como dar errado esse time ainda. Eu ainda penso isso, que esse time não tem como dar errado, velho. É 1 milhão de vezes diferente do Grizzlies da vida, tá ligado? Por exemplo. Mas, mano, acho que com o tempo eles vão se entrosar, velho. É que nos jogos, que pelo menos o que eu percebi é que ou o Giannis tá indo bem, ou o Lillard tá indo muito bem. E o Giannis até comentou isso num pós-jogo lá. Ele falou, meu, quando o homem tá quente, você tem que dar a bola nele, tá ligado? Meio que assim, porque o Lillard fez, sei lá, 40 pontos. Não lembro muito bem. Mas ele falou, pô, quando o homem tá quente, tem que dar a bola nele. É lógico, tem que dar a bola nele. Mas, mano, eu acho que tá tendo alguns problemas em relação a... Puta, não sei, velho. Não sei se é um problema de comissão técnica, tá ligado? Ou o que que é. Mas o time, ele tá engasgando em muitas paradas que antigamente eles não engasgavam, né? E aí que a gente volta naquela questão de Jrue Holiday, mano. Tá ligado? Eu acho que eles são uma das piores defesas do campeonato.
24ª defesa.
Exato.
24ª defesa.
Uma das piores 25ª, defesas.
Desculpa. Atrás do Dallas.
Exato. Uma das piores defesas do campeonato, um Bucks, velho, tá ligado? Que na temporada passada tinha três candidatos a depoy, dois, não lembro.
Três
candidatos a depoy, tá ligado? Beleza, ofensivamente tá ok. Tá ok, tá entre os 10 primeiros, eu acho. Mas, mano, Não sei, velho. Agora tá todo mundo voltando essa parada de, ah, o Drew Holiday, não sei o quê. É claro, o Drew Holiday obviamente vai causar um impacto negativo em relação à defesa, porque o Lillard, não, apesar dele marcar um pouco, não é nem de perto que o Holiday, que o Drew Holiday fazia. Mas eu acho que tem tempo para os caras encaixarem, tá ligado? Eu acho que não é uma preocupação grande. Né? Qual que é os jogos? Quanto que eles estão mesmo, Lucas? Você falou agora há pouco aí?
5-4.
5-4? É ruim, é ruim, mas não é um absurdo, tá ligado? Se não. Eles tivessem 2-8, como o Grizzly está, 2-8, né? É...
Não, não pra... Marcelo, desculpa. Mano, você está sendo irresponsável de dizer que o Milwaukee Bucks estaria pior se ele tivesse uma campanha igual a do Grizzlies. Mano, o Milwaukee Bucks tem que ser primeiro seed, tio. Tem que ser.
Ele vai ser, mano. Ele vai ser, tá ligado?
Mas, mano, eu acho que começo da temporada, trade, até lá. É assim, mano. Tem que ser, tio. Os caras têm o Damian Lillard. Vocês não falaram isso, porra?
Sim, eu concordo, é isso que eu tô falando.
Sim, mano. Mas eu acho que. Pô, tem que dar tempo ao tempo, velho. Vou fazer o quê? O que eu posso fazer, mano? Esse cara é tão horrível. Meu Deus, é horrível.
E o encaixe de dois jogadores de um nível absurdo que a gente achava que ia
ser mais fácil. Né? É,
dois jogadores com QI muito alto, né, de basquete.
Ia ser mais fácil, mas... Ih, bate cabeça mesmo, velho. Fazer o quê? Mas
o técnico.
Daqui uns 5, uns 10 joguinho, pô... Se, ó, vamos supor, chegar no 20º jogo da temporada, já tem que estar voando pra mim, tá ligado? Tem que estar ganhando de todo mundo. Tem que estar nível Boston, pra mim. Sim. No 21º jogo, tem que estar nível Boston. Tem que estar ganhando de todo mundo. Perder um jogo ou outro, tá ligado? Mas, mano...
É, então já dá pra dizer que o encaixe... Deu mais certo. Pra... É, obviamente.
Tá sendo então, mais difícil do que todos esperavam.
Do que todo mundo esperava, isso. Perfeito.
Perfeito. Não, calma. O que o Lucas não ia falar isso. O Lucas ia falar
isso.
Dá pra dizer. Dá pra
que a troca foi mais benéfica pro Boston do que
pro Boston. Ai, ai, ai.
É isso.
Caralho.
Polêmicas.
Quem diria?
É, até agora o Holiday tem sido muito importante pro Boston.
Pelo amor de Deus, porra, que o Porzingis a gente não achava que não ia fazer porra nenhuma. Tá Porzingis jogando, tá entregando, né, tudo, tio. Pô, esquece, né, mano? Oh, é sério, o Lillard jogou 7 jogos, né? O Milwaukee jogou, tem 9 jogos, ou seja, já jogou mais de 50% dos jogos. Ele tá com uma média de 24 pontos por jogo. É o que é uma média preponderante. Só que, mano, o in-share dele é 0.7.
Nossa, o Lillard?
É, do Lillard, no Bucks. Nas vitórias, ele não tem participação alguma, tio. Alguma. Ele não é decisivo, ele não faz mais pontos, ele não defende, esquece, né? Ele não vai defender nunca. Não vai defender porra nenhuma. Então, mano, cara, o encaixe tem que acontecer. Tem tempo para acontecer. O Milwaukee, ele não tá sendo o que ele era, um time defensivo. Pelo Sim. técnico, pelas armas que tem. É, você trocou um jogador ofensivo por um jogador defensivo.
Sim.
Então você perdeu mais uma peça defensiva. Só que, cara, eles são o 11º ataque da liga. Desculpa. O Dallas Mavericks é o que o Milwaukee deveria ser, que é um melhor ataque, top 3 ataque, e uma defesa idiota. Só que o Milwaukee não pode ser uma defesa de idiotas, porque eles têm o Brook, esse é o nome dele?
Brook Lopes.
É, Brook Lopes.
Tem o Brook Lopes, tem o Giannis, tá ligado? E esses caras, pô, eles deveriam estar fazendo um trabalho defensivo digno, não de 25ª defesa. É, e agora, em 9 jogos, está se provando o quê? Que a troca que você fortalece o seu ataque não fez diferença, porque o seu ataque não é o que deveria ser. Deveria ser top 3. E Ponto, mano. Tá ligado? Não, mano, não se ganha campeonato com ataque. E por que fazer essa troca? Então, mano, tá, é isso. Vamos ver no final. Vamos ver se é isso mesmo. Se o Damian Lillard vai acabar a boca do Henrique. Se ele vai ter a chance de ter um Dame Time. Porque pra ter um Dame Time, tem que ter defesa. Tem que ter turnover. Tem que ter a bola para decidir o jogo. E se não tem defesa, não tem isso, mano. Ah, Damian Lillard marca de 3 do logo e diminui a diferença para 25 pontos. Não foda-se, né, mano?
Tem, você tá na final de conferência?
Cut the lead.
Cut the lead, tá ligado?
N5.
Você tá narrando na final de conferência, Boston?
Tomara que seja, tomara que 4, o Holiday amasse esse cara. Oh, desculpa, se o Damian Lillard marcar 50 pontos em cima do Drew Holiday, tio. Meu Deus do céu, mano. Isso não acontece, gente. Então vamos lá, né? Vamos lá, 9 jogos, espera, Henrique, se acalma, mas é isso.
Vamos dar tempo ao tempo.
Eu tô animado aqui, ó, tô com a bandeirinha aqui, assim, ainda.
Milwaukee é ridículo, mano, pelo amor de Deus. É isso, atrás do Knicks, atrás de um monte de time aí, pelo amor de Deus.
Não, agora, pra mim, se tudo tivesse dando errado pra Milwaukee, eles tinham que ser top 10 ofensivo e top 15, sei lá. Não, top. Pra mim tinha que ser top 10 ofensivo e defensivo, pelo menos, velho. Porque, mano, pô, se tudo tiver dando errado, tá ligado? Pô, não tá bom.
Não pode ser a pior.
Não pode, da liga, não. 25, é 25 que você falou? Não.
É, 25. Ofensivo
de pô, é um absurdo, pô. É um absurdo, pelo amor de Deus. Eu não vi nenhum jogo inteiro do Bucks ainda. Eu vou assistir pra, mano. Pô, pelo amor de Deus.
Eu vi a estreia do Lillard, que foi incrível. Foi incrível. A estreia dele foi incrível. Ele meteu tipo 40
pontos. Meteu quase 40 pontos,
é. 40 pontos. Ele bateu o recorde da franquia de mais pontos numa estreia de um jogador estreante, né?
Mas é o Milwaukee, né, parceiro?
Que trocou, né? Ah, mas o Milwaukee teve o carinha do Jabá, né, mano?
Não. O Milwaukee teve o carinha do Jabá e teve o... Caralho...
Robertson.
Oscar Robertson, isso mesmo.
Esquece, né, mano? Milwaukee é no joke, né? Não dá pra
ter um título. Assim. Só tinha um título até o Giannis, né? Mas é uma franquia grande também. Passado. Boa. É isso. Então, acho que além dessas notícias, vale ressaltar também a primeira parcial da corrida pelo MVP. Vou trazer aqui pra vocês, e aí quero a opinião de vocês, se é coerente a lista. E se tem alguma alteração que vocês fariam, né? O primeiro na corrida continua sendo, é o Nikola Jokic, né, do Denver Nuggets, o atual campeão e atual Final MVP. Em segundo, Joel Embiid, o atual MVP do Philadelphia 76ers. Luka Doncic, que a gente falou há pouco da campanha que ele vem fazendo com o Dallas, é o terceiro. Tatum na quarta. Shai Gilgeous-Alexander é o quinto. Stephen Curry, sexto. Anthony Edwards, sétimo. Anthony Edwards, sétimo. Donovan Mitchell, oitavo. Tyrese Haliburton, nono. E o Giannis, que a gente estava falando há pouco.
Cara, que fase, hein, Giannis?
Giannis, que realmente surpreende muito negativamente, né? E aí, justa a lista? Mudariam alguma
coisa?
Quem são
os top 3 ali? Desculpa, tem muito nome.
Jokic, Embiid, Doncic. E o quarto, Tatum, que vale citar também, que vai ser o campeão.
Ah, mano, um começo de temporada. Pra um começo de temporada, eu esperava até que o Doncic estivesse numa posição acima.
Pra mim, mano. Sim. Se ele estivesse em primeiro, tava ok.
Tá ligado? Porque ele é um time pior. É um time pior, mano. Tá ligado?
É foda. Como você põe o Jokic ou o Embiid atrás também, né, velho?
Mas é foda. É que o Jokic é chato. O Jokic parece um jogador de videogame, mano. Parece um time apelado.
Insuportável,
ele entrega tudo.
É muito perfeito, né, mano? Pô, nesse momento que a gente tá falando, o time dele perdeu. O Rockets ganhou do
meu Deus, olha o Rockets aí.
Denver ganhou, cara. E, cara, ele ainda entregou um triplo-duplo com 36 pontos, 21 rebotes e 11 assistências, velho.
O Jokic tá numa fase pontuadora, hein, velho? E sem deixar de fazer os
21 rebotes, irmão. Tá com esse carrafão do Grêmio, é uma piada, né? Mas, mano,
ele tá nível Pan Adebayo já, tô zoando. Cara, velho. Não tem muito, mano. Pô, podia pra mim, qualquer um dos três poderia estar em primeiro e eu ia falar, mano, sei lá, ok, tá ligado?
Cara,
Eu acho que o Curry deveria estar numa posição maior.
Eu também, eu ia falar do Curry. Eu acho que o Curry em quarto. Em quarto, aí, tirando a brincadeira do Tatum, em quarto, o Curry, pra mim, seria bem justo.
Mano, ó, deixa eu falar umas paradas, velho. Pra mim, Eu sou fanboy do Shai, mas pra mim ele não tem que estar em quinto, velho. Eu não vou falar que eu tô assistindo os jogos de Oklahoma, mas o pouco que eu vi, eu não vi um bagulho tão magistral assim pra ele estar em quinto, tá ligado?
Eu não sei de onde a mídia tá levando tanto esse maluco.
Então, ele tá basicamente fazendo o que ele fez na temporada passada, talvez um pouquinho melhor, não teve um salto tão grande. E, pô, pra mim, o senhor Stephen Curry, o senhor Anthony Edwards e o senhor Tyrese Halliburton, velho, estão jogando. Pô, o Tyrese Halliburton...
Tá jogando muito.
Ó, vamos dar os méritos. O Pacers tá jogando pra caralho.
O Pacers.
A gente falou isso na tier list. Volta lá, caralho. Volta lá. O Pacers tá jogando pra cacete, velho. Tá ligado? Beleza, não tá defendendo muito. Foda-se. Mas foda-se. Basquetebol é correria. Basquetebol é correria, mano. Tá ligado? Eles são, acho que é o primeiro em ofensivo.
Primeiro, tio.
Em ofensivo, né? Em
122 pontos de média, mano.
Exato, velho. Pô, o Tyrese Halliburton, ele... Nossa senhora, ele jogou contra o Spurs, mas ele amassou o Spurs de um jeito, mano. Ele brincou com todo mundo. Ele tá brincando, cara. Tá ligado? E o time tá todo ajeitado, mano. Tá ligado? Pô, um time que tá muito ajeitado também, só um off-topic agora. Orlando Magic, velho, tá muito ajeitado também, velho.
Ganhou do Lakers,
tá? Ganhou do Lakers, mano.
Tá muito ajeitado o Orlando. O Orlando tá, mano, trabalhando, pô, tá da hora o Orlando, mas
como? Como é que a gente puxou da lista do MVP pro Orlando Magic?
Não, é porque eu lembrei do Pacers, lembrei do
Halliburton.
Ah, nem lembro mais o que eu pensei, porra. Enfim, velho.
Tá falando do Shai, pô. A comparação com o Shai. Então, esses caras estão jogando muito mais do que o Shai. E o Shai tá aí orbitando a lista. Não tem que estar na lista, tio. Não tem que estar na lista. Não é oito melhor jogador da temporada. Que porra, maluco, nem é americano, tio. Pô, pelo amor de Deus, mano. Pra vamos puxar lá. Tanto o saco dele, mano. Ah,
aí, pelo amor de Deus, mano. Aí entra a questão de status que vocês não valorizam, que eu sou a pessoa que trabalha com números. Cara, título individual é status, mano. É status. Se o Shai tá, ele tem que.
Vitória não importa. Dele... Vitória não importa.
Não, a gente sabe que é um critério. Importa. A gente sabe que é um critério pra desempate. Mas se o cara for um absurdo, tanto que o Westbrook ganhou a porra do MVP com o time dele em sétimo.
Inclusive o Marcelo, o Magic ganhou ontem do Bucks, tá? Fez 112 pontos no Bucks.
Os caras estão jogando o jogo direito.
Vocês acham que o Halliburton merece estar um pouco acima também?
Não, eu acho que o Halliburton... Eu sinceramente, eu acho que o Halliburton ok. Ele tá ali, tá ligado? Não tá ruim.
Eu não acho.
Mas eu também não acho que, pô, tem que estar lá em quinto, perto do... Ó, um cara que pra mim tinha que estar no lugar do Shai. O senhor Anthony Edwards, velho. Tá ligado?
Ele tá
jogando pra caralho. Defende, ataca, é o franchise player. Tá destruindo, mano. O Minnesota
em si
é um time que a gente poderia até ter comentado também, porque é a melhor defesa da liga. O Gobert achou o seu lugar, tá ligado? Ele tá, né, parece que entendeu ali, meio que parou de bater cabeça com o Kat. O Kat é um nojo, eu odeio esse cara, mas, né, tá ali fazendo o que ele sempre fez. E o Anthony Edwards tá jogando demais, velho.
O Anthony Edwards é pica.
Ele é pica, cara. Ele é pica.
Ele é pica, mano.
Pelo amor de Deus, eu não sei se é
porque tem muito essa parada, né? Não sei se tem aquele filme do Adam Sandler lá, que ele é um cara escroto, não sei o quê, parará. Mano, mas pô, essa energia assim de. E ele é marrento, ele é tipo o Vini Júnior, mano. Ele é tipo o Hendrick da vida, tá ligado?
É que assim, mano.
É muito Pikachu. É foda. Só que uma coisa aqui que eu ia perguntar pra vocês, só pra gente finalizar. Vocês não acham que os caras votam nessa lista desde o começo da temporada, pensando no final? Que é assim, mano, a gente não vai votar no Halliburton. Colocar ele no top 3 do MVP. Porque esse cara não vai ser o MVP anyway. Então eu vou... Aqui, ó. Vou estar seguro. Então eu vou colocar aqui. Eu vou projetar que é o Embiid, o Jokic e o Doncic. Ou talvez... É que assim, o que distou é o Giannis, né? O Giannis, ele tava cotado pra terminar em top 3.
Sim.
Mas também não tem como defender atuações péssimas, né? E como o Lucas falou, não tem stats também. Mas eu acho que a galera vota nessa lista já pensando assim, né? Tipo, não, gente, eu não vou colocar o Anthony Edwards, né, mano? Anthony Edwards não vai ser liderar a corrida pro MVP, porque o time dele não vai ser relevante. E ele, por mais que faça chover lá, enfim, ele tá em Minnesota. Acho que a galera já vota assim. Por isso que o Doncic não é primeiro, mano.
É, na minha opinião.
Sim. Faz sentido.
Meio lista pronta, né?
É. Bom, eu acho que é isso mesmo. Minha alteração aí seria o Curry pelo Tatum, abaixo o Shai e sobe uma também do Anthony Edwards. Acho que colocaria o Curry em quarto nessa corrida, o Tatum em quinto e em sexto o Anthony Edwards e sétimo o Shai. É isso aí.
Ô, Lucas, mas ó, eu tenho que tirar o chapéu pra um cara que eu critico muito, que é o Sr. Jason Tatum, hein, mano? O que esse maluco tá jogando? Ele sempre foi muito bom,
né? É a média, né, mano?
O problema é que, mano, tá tão normalizado coisas tão absurdas, mano. Por conta de Sr. Jokic, Luka e Embiid. Tá tão normalizado o cara meter mais de 30 pontos jogando absurdos.
Mas o Tatum parece que já passou de... Ele bateu um recorde recente, né? De milestone, assim, tipo 10 mil pontos, não foi?
Foi. Sim, é verdade. Mais cedo bateu. Foi 10 mil?
Foi 10 mil pontos ali.
Não, 10 mil pontos.
Foi mais, não foi?
Vou pegar... Não, é 10
Ah, não, é 10 mil, deve ser 10 mil. É, ele tem 3, 4 temporadas, 5, sei lá.
Ele chegou em 10 mil e parece que ele já é um dos maiores cestinhas do Boston Celtics de todos os tempos, assim. Tá
chegou mais rápido, né, Lucas?
É.
Sim, deixa eu... Eu já trago a informação completa, mas ele bateu algum recorde, eu não sei se foram 10 mil pontos, mas ele bateu algum recorde de mais cedo bater tanta pontuação que pertencia ao LeBron, uma coisa assim.
É, uma parada
assim. Tipo, ele é realmente muito scorer, né? E aí, é o que o Marcelo falou, ele tem tido médias... Ele tem feito uma temporada muito boa. Né? Ele, não é à toa que ele tá na corrida, né? Em quarto, o Boston é o melhor time.
Ele melhorou defensivamente, o Lucas? Eu acho que sim, mano. Nunca foi
problema dele.
Eu tô sentindo que ele tá dando mais foco, tá ligado? Na defesa.
A defesa, mano, não foi problema dele? Como assim?
Não, eu tô falando que a defesa nunca foi um ponto fraco dele. Ele sempre teve uma defesa média. E eu acho que tem melhorado gradativamente, porque ele tem... Não, ele nunca se destacou por defensivamente de ser bom pra caralho. Mas ele era mediano na defesa.
Ele não atrapalhava.
Ele sempre foi um monstro ofensivamente.
Bom, eu acho que cometer turnover nos dois últimos minutos finais de jogo é ser horrível na defesa. Mas
aí é que ele é pipoca, né?
É.
Não, ok.
Tem que pôr esse ponto aí, caralho. O cara é choker. O cara entra em choque. Pô, tô zoando, Lucas.
Não, mas é verdade, cara. Esse maluco não decide
Depende de quem ele entrou, velho. O cara não consegue bater a bola com a mão esquerda, velho. Pô, vai se esconder.
Mas é isso que eu tô falando. Ele tem... O lado ofensivo do Tatum sempre foi o destaque maior, obviamente, dele. Eu acabei de falar aí dos recordes dele de pontuação, que ele sempre foi brilhante, muito à frente de todos na sua idade. Mas defensivamente ele sempre foi mediano, ele nunca foi um two-way player. E é isso que falta mudar nele para ele se tornar um jogador de nível Giannis, né? Ele precisa ser defensivamente muito foda também. Então, acho que gradativamente tem tido uma melhora. E ele é o jogador que lidera, só trazendo um status também, o Henrique, já que você vai falar, ele que lidera em plus minus a liga, o Tatum.
Isso que eu ia falar, mano. Isso é incrível, tio. Top 1 da liga. Tatum, 116 pontos, 166 plus minus. Top 2, Drew Holiday.
Segundo,
o Drew Holiday. Chupa, caralho. Cadê a foto?
Fala do top 3 aí pra você ficar triste.
Deixa eu ver o Lillard aqui. Cadê o Lillard? Meu Deus, que ridículo, mano. Nossa senhora.
E o Boston tem o sétimo também na lista, que é o Derrick White.
O Derrick White é muito... Ele é muito bom, mano. Ai, caralho, queria ele de volta. Tem espaço. Tem espaço. Se quiser voltar, com vontade. Mas, mano.
Que a gente pensa.
Pelo amor de Deus. Manda o seu time inteiro, velho. Enfim, velho. Pô, é que. Ô, Lucas, é fácil jogar no Boston também, né, mano? Tudo dá certo pra esse time, velho.
Não, calma lá, né?
Todas as bolas caem, tudo dá certo. Os caras...
Tudo dá certo na temporada regular, isso sim, isso eu concordo.
De quem vocês apanharam essa semana aí, mano? Eu vi que foi um joguinho...
Sixers. perdeu pro Sixers. Perdeu pro Timberwolves. Perdeu pro Timberwolves também.
Ah, é. Foi pro Timberwolves. O Minnesota amassou vocês, tá? O Sixers amassou. É uma vergonha vocês perder, porque...
Não,
porque
o Sixers foi uma pane ali no terceiro quarto.
Sixers é filho do Boston, mas o Minnesota amassou o Boston, cara. O cara foi
por que você acha que o Kelly Oubre Jr. foi atropelado, cara? O Sixers ganhou da gente, você acha que ia ficar barato? Mas foi realmente uma... Ah, o time oscilou, foi um terceiro quarto ridículo lá, que o Sixers abriu uma diferença absurda e a gente quase buscou ainda no final e perdemos. Mas enfim, achou o plus minus do Lillard, ou Henrique?
Não achei, mano, não achei. Deixa eu...
Não deve estar muito bem também, não.
Não achei.
Finge que tá menos 40, sei lá. Não sei quanto que tá os menos os plus minus ruins. Ah,
porque plus minus é da, pô, da liga toda, né? E aí é foda. É. Na primeira página, top 50, ele não tá, tá? Vamos lá. Já começa por aí. Eu consigo te dizer.
Ah, mas e aí quem do Bucks tá também, né, velho?
É, exatamente. Que mas mesmo. O... Pô, eu sou fã do Tatum, é isso aí. É, Cobinho, cria do Cobinho.
Imagina por quê. Nossa, é um dia ele vai jogar no Lakers, aí vai ser uma vergonha pro Boston, mano.
Mas vai.
Imagina, velho. Todo não mundo vai, achando que ele vai ser o quebrador de recordes do Boston.
Barça, eu só, o cara sinto, vai pro Lakers. Eu só sinto muito, porque isso não vai acontecer, já tô cravando aqui. Porque pra isso acontecer, o Boston deveria não ganhar nenhum título com o Tatum. E ele vai ser escorraçado. Mas com o Jrue Holiday, os caras têm uma chance de ser campeão. Os caras têm chance de ser campeão, mano. É, então, é isso aí. Porra, foda. Vai ser difícil com o Denver, vai ser difícil. Mas o Murray não é confiável. O Murray, Jamal Murray não é confiável.
Tá fora já, né? Tá fora já, né?
Então,
e pode... não é por pouco tempo, não. Acho que é bastante tempo que ele vai perder.
Então, pode ser, variar, né? Pode ser uma condição aí pra não ter uma hegemonia de Denver, porque o Jokic é ridículo de bom. E o Jrue Holiday tá lá calando os críticos, calando todo mundo. E aí?
É isso. É isso. Ele vai mostrar pra Milwaukee que ele não deveria ter sido trocado, ganhando um título de conferência em cima do Milwaukee. É isso.
Gostoso, hein, mano? Imagina a final, velho. Porra.
Vai ser o título mais Lakers da história do Celtics, porque é o Pacers e o Jrue Holiday.
Não esquece, né? O que o Holiday tem a ver com o
Lakers? Ele é torcedor do Lakers, caralho!
Lakers, mano. Meu Deus,
criança.
O Boston só, o jogador do Boston só tem torcedor de Lakers, velho. O Taylor faz do Lakers.
É o Flamengo. É o Flamengo da NBA, caralho.
Ô, Luca, deixa eu perguntar isso. O Taylor mente falando que ele não torce pro Lakers ou ele já falou que torce?
Não,
ele falou que o ídolo dele é o Kobe.
É, o ídolo é o Kobe. Mano, como que seu ídolo?
Não, mas ele falou que torce pra qual time?
Como é? O Tatum é do Missouri, cara. Não sei pra quem que a galera
mano,
do Missouri
como torce. Que o ídolo é o Kobe e ele nunca torceu contra o Boston? Isso é impossível. Torceu contra o Boston. Nunca torceu. Mentira.
Tio, eu tô cagando pra que time ele torce, mano. Ele tem que representar
é isso
o time
aí,
que ele veste a camisa.
Tem que ser profissional e é isso aí. O Jrue Holiday também. Meu Deus. Traz pra Los Angeles esse título. Ganhando no Celtics, mas tá tudo bem.
Boa. Certo, fechamos então, galera?
Fechamos. Bom papo, hein?
Quer dar... Ah, se bem que a gente já falou do Celtics, né? Não, que eu falei, pô, dá um minuto pra falar de como tá o seu time, mas acho que não... Ah, é porque não. O Henrique tava puto com o Lakers, eu queria ver
eu tô puto com demais. Lakers, mas porque... a vitória contra o Suns aliviou.
Aliviou.
É que você precisa de uma oportunidade de falar do seu time também, né, Marcelo? Que a gente não tocou. Você
não,
quer,
não,
você
eu
quer
não
desabafar?
Não.
Você quer desabafar? Fala.
Fala.
Eu não quero nem...
Ele já tá, já se entristeceu de novo. É,
mano, já voltou à realidade. Foi um sonho.
Foi só um sonho de verão.
Ele vai oscilar. O Emba vai
oscilar. Não. Ele não oscila, o time oscila, ele não, calma aí. Não vem falar mal do cara. Eu não deixo ninguém falar mal dele aqui nesse.
Líder em bloco, junto com o Anthony Davis. Líder em bloco. Ó, LeBron James na temporada 21 da carreira, outros jogadores na temporada 21. LeBron tem média 24,6 pontos. A média dos outros jogadores é
Vince Carter.
Dirk Nowitzki, Robert Parrish, Kevin Garnett. Não é gente ruim, tá?
É só nego velho.
7 pontos de média. O LeBron tá com 24,6 de média. O LeBron James entregou 33 pontos e fez exatamente a mesma jogada contra o Suns, dando a bola 3 vezes pro mesmo cara que errou o arremesso contra o Orlando. E o cara acertou o arremesso na terceira vez. E isso prova que o Lakers é um excelente time defensivo.
Corajoso o LeBron, hein, mano?
O LeBron é. Só pra dar entrevista no final.
É, ele é um filho de
três pontos, né? Ele ia ser entrevistado.
Cara, caiu nele, é verdade.
E ele falou, mano, vocês que acham que entendem de basquete e matou o meu moleque aqui, o meu moleque matou a bola. E matou vocês juntos. Caralho, tio. Mano, muito foda. Muito foda. É muito triste só o senhor Anthony Davis e é isso aí, mas vamos ver. Vamos ver que ele vai fazer hoje jogando sem o LeBron James, que tá recuperando de um choque que teve com o Kevin Durant na canela. É, o Lakers joga essa noite contra o Portland. Então, um bom jogo em casa pro Anthony Davis marcar os seus 50 pontos e ficar de bem com a torcida, tá tudo certo.
Pô, e os minutos do LeBron, David Ham esqueceu, né? Tipo,
finge. Esqueceu a limitação.
Acho que ele finge que. Falou, mano, acho que eu vou fingir que eu nunca falei isso. Que aí com o tempo o pessoal vai esquecendo, né?
Pra que o pessoal esquece. Pra que o pessoal esquece, né?
Tá com 35 minutos de média, velho.
Exato. Esqueceu já. Esqueceu.
Não, é foda.
É. Foda, mano. Mas o LeBron tá jogando como nunca, tá? Nossa, tá jogando como nunca, mano.
Ah, como nunca, né? Mesmo padrão, né, mano?
Não, padrão como LeBron. Nunca, porque ele arma mais o jogo. Ele
ah, é muito... sim. A função que você
muito diz, bem, né, mano? Pô, o cara... cara continua sendo assim, velho.
Porra, mano.
O cara joga na 5, né, velho?
É um IQ de basquete absurdo, né, mano? E os caras ainda falam que o Ben Simmons poderia... O Ben Simmons era só arremessar que tava igual o LeBron. Pelo amor de Deus, né, mano? É, e é isso, Austin Reeves no banco. É isso, mano. Depois eu falo do Lakers, porque é 1h36 de podcast, né?
É, mano, pô, pelo amor de Deus.
Já foi bastante.
É isso, a gente agradece a você que chegou até aqui. É, se você tá vendo pelo YouTube, a gente neste momento tá com uma audiência dividida, metade das reproduções no YouTube, metade no Spotify das reproduções totais. Se você tá no YouTube, se inscreve, curte aí pra gente ficar. Aí. Em alta na pesquisa. Se você está no seu agregador de podcast, continue ouvindo a gente. A gente está com um alto índice de buscas, mais de 3 mil visitas na nossa página de perfil do Spotify. A gente só precisa transformar isso em conversão. Então, quando você chega aqui, você deve gostar do papo e fica. E é isso aí. Recomenda para um amigo. Para um amigo já tá bom. E é nóis, galera. Até semana que vem.
Top. Tamo junto.
É nóis, rapaziada. Valeu, audiência, galera. É nóis.
Um abraço.
Tamo junto.
Falou.